Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, sem mais delongas. Penitenciando-me aqui também pelo ligeiro atraso, mas estávamos também a aguardar aqui a participação de outros grupos parlamentares. Muito bem, vamos dar início então aos nossos trabalhos. Vamos cumprir aqui a nossa ordem do dia. Começamos pelo ponto 1 da nossa ordem, que se traduz na apreciação e votação da ata número 7 de 27 de junho de 2024. Coloco então à votação a ata identificada. Quem vota contra? Quem se abstém? Votada por unanimidade. Relativamente ao ponto número 2, deixava este ponto, se não houvesse oposição por parte de qualquer grupo parlamentar. Aqui nos outros assuntos, trazia aqui um assunto que eu gostava de ver aqui discutido, que diz respeito a um pedido de elementos apresentado à Assembleia no âmbito de um processo de inquérito. Este assunto já foi abordado em anterior reunião de mesa e coordenadores. Portanto, a informação que nos é solicitada é referente a um deputado que está a exercer mandato parlamentar, e a informação que nos é solicitada diz respeito ao período a que o deputado, portanto, a informação quanto às datas de exercício do mandato parlamentar, na medida em que esta informação não está disponível, portanto, na internet, e, portanto, a obtenção destes elementos por parte da Comissão teve de efetuar-se através de uma solicitação aos serviços internos aqui da Assembleia. Diz o nosso regulamento, no âmbito de pedido de elementos, aqui constante do ponto 6 do anexo ao nosso regulamento de funcionamento, diz que a decisão sobre o pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público, e basicamente esta disposição é o recalque daquilo que resulta do regimento da Assembleia da República. E, portanto, o número 1 do ponto 6 diz que a decisão sobre o pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público implica que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por parte da autoridade judiciária que o solicite, designadamente a existência de indícios da prática de ilícitos criminais, podendo o deputado visado suscitar à Comissão que ponder a necessidade de aclaramento. Considerando que o pedido de elementos inicialmente submetido e apresentado aqui à Assembleia da República não se encontrava devidamente fundamentado, tomei a liberdade, de acordo com aquilo que são as competências que me foram conferidas aqui pelo nosso regulamento, solicitei mais elementos relativamente a este processo e, portanto, essa informação já nos foi remetida. Agora, a questão que se coloca aqui, e gostava que os grupos parlamentares se pronunciassem, o que é que consideram documentos de acesso público. Na medida em que este assunto só deverá ser trazido à deliberação, à apreciação e deliberação da Comissão, caso se entenda que não seja de acesso público. Neste sentido, daria a palavra, considerando que impera o princípio da transparência e do acesso livre aos documentos, entendo, na minha opinião, que se trata de informação de acesso público. No entanto, submeto, portanto, à consideração dos grupos parlamentares e julgo que devemos fazer aqui uma breve reflexão do que é que se entende, ou para este efeito, o que é que se deve entender a informação de acesso público. Nesse sentido, pergunto se há algum grupo parlamentar que se queira inscrever. Senhora deputada Paula Margarida, faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no que respeita efetivamente ao que se deve ser considerado de acesso público, penso que queremos que a própria natureza do exercício de funções do deputado já é efetivamente uma natureza pública. E se foi essa a pergunta que fizeram à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, Não obstante entender o cuidado que a Sra. Presidente teve, penso que nem haveria grande necessidade de pedir mais esclarecimentos a uma autoridade judiciária, porque, voltamos à natureza das nossas funções dos deputados, são funções eminentemente públicas e, como tal, este tipo de informações não carecem de qualquer outro tipo de fundamentação. Pronto, a dos deputados, e estamos a falar de um pedido, se não estou em erro, Sra. Presidente, foi aquela pessoa durante quanto tempo, ao qual o mandato tem que exercer funções como deputado. Agora, deveria estar, como nós já também falámos, conversámos e refletimos sobre isso na última reunião, de facto, devia constar num determinado sítio da Assembleia da República o historial de todas as legislaturas e respectivos deputados. Pronto, é um facto que, não estando isso, não deixa de ser, pela natureza das funções, o deputado um exercício de uma função pública e, como tal, deve ser disponibilizada essa informação à autoridade judiciária que o solicite sem qualquer fundamento, sem necessidade de solicitar qualquer fundamento, até porque este artigo 6º do anexo diz decisão sobre o pedido de elementos relativos a deputados que não sejam de acesso público. Ora, sendo esta uma função, volto a repetir, pública, efetivamente entendemos que não haveria necessidade de solicitar o fundamento para a disponibilização da respectiva informação quanto ao período em que exerceu funções como deputado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado. A única dúvida que eu tenho desta leitura é a seguinte. À partida, toda a informação na posse da Assembleia da República tenderá a ser pública, na medida em que todos são documentos administrativos, que podem depois ter regimes de acesso mais ou menos restritivo. Eu acho que uma interpretação a dar no limite ali pode ser aquela que é pública ou disponibilizada ativamente ao público, designadamente que possa estar disponível no site, como esta em tempos esteve, e agora não está. Porque esta em tempos, o período, a certa altura deixou de estar, mas...
Quando foi a reformulação do site, peço desculpa. Quando foi a reformulação do site, retirou-se essa parte. Mas...
Eu pedi aos senhores deputados que acionassem o áudio, porque caso contrário, ninguém poderá e depois ouvir-nos.
Não, peço desculpa. De facto, essa era uma informação que estava, que era no site da Assembleia da República, era disponibilizada. Ou seja, nós havia a parte de deputados em funções e antigos deputados, ou seja, muito deputados bem. Em funções, não em funções. E podíamos... verificar qualquer deputado que aparecia em que legislaturas é que foi eleito, não é? E em que esteve presente. Eu creio que foi quando foi feita a reformulação do site da Assembleia que essa informação deixou... Não, tenho ideia que sim, que foi nessa altura, porque eu lembro-me de poder ser feita essa consulta. Porque, de facto, uma coisa é informação de acesso ao público, outra coisa é informação pública que não está acessível ao público. Porque, neste momento, a informação pode ter caráter público, ou seja, não tem caráter reservado, mas a verdade é que a informação não está acessível. E essa é que é a questão e, por isso, o pedido de informação, não é? Pronto, não, era só para... Porque uma coisa é a informação ser de caráter público, outra coisa é de estar acesso ao público que não está, efetivamente, não é? Só perguntando aos serviços é que é possível ter a informação... embora ela não tenha caráter reservado.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Vai-se.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não tenho, assim, nada de grande profundidade a acrescentar. Acho que a discussão realmente está neste ponto, que já foi aqui referenciado. A informação não deixa... Há muita informação que não deixa de ser pública por não estar publicada, e nessa medida... Penso que o foco está aí e concordo também aqui com o que foi dito pela Sra. Deputada Paula Margarido. Não nos parece que careça assim de grande fundamentação esta questão, salvo melhor entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu também considero que a informação solicitada, considerando que não é informação de natureza privada, que não está protegida, e, portanto, não é que se trate de matéria administrativa e que esteja sujeita ao princípio da transparência resultante da LADA, porque a Assembleia, portanto, os documentos não parecem que possam ter a natureza de documentos administrativos. De qualquer forma, entendo também e acompanho, portanto, as posições também dos grupos parlamentares nesse sentido. No entanto, pronto, relativamente a este caso em concreto, Não obstante, realmente, considerar que esta informação solicitada é de acesso público, ainda assim, e considerando que não estava de todo fundamentado ou feito qualquer enquadramento do pedido de elementos, entendi por bem, portanto, esta solicitação de informação. No entanto, pronto, parece que é consensual aos grupos parlamentares que se trata de matéria de acesso público e, nesse sentido, portanto, este assunto não será levado à apreciação e deliberação da Comissão e, portanto, vamos tratar oficiosamente, portanto, este pedido de elementos e será disponibilizada essa informação imediatamente à entidade requerente.
Atrás. Ou seja, nos casos em que não está disponibilizada publicamente, não há procedimento, é que senão a norma não tem conteúdo. Repare, ou seja,
se calhar é melhor concretizar.
Ou seja, se nós concluímos que toda a informação que cá se encontra é a informação disponibilizada ao público, então o artigo cai por terra porque nunca há nada a ter que previamente comunicar. Ou seja, eu acho que quando ela está disponibilizada ativamente, aí dispensa-se o procedimento. Neste caso em que não está, não obstante isso, deve-se fazer seguir o procedimento e, portanto, notificar o próprio, etc, etc.
Muito bem, não foi isso que eu extraí das intervenções dos senhores deputados.
Esta, em rigor, devia estar publicitada no site e não está. Esse é outro tema, porque esta é daquelas que, obviamente, é de informação ativa, mas, de facto, de momento não é. Imaginemos que era um recibo de vencimento. A partir da informação pública, nos termos da jurisprudência administrativa, que é acessível mediante expurgo de matéria de dados pessoais. Mas é acessível. E, portanto, para estas, eu acho que o procedimento tem que ser passar por aqui. Portanto, eu diria que...
Bem, eu acho que nós devemos estabelecer um critério para efeitos deste ponto 6 do nosso regulamento, porque, ao que me parece, estas solicitações cada vez são mais recorrentes. E, nesse sentido, considerando, eu penso que o melhor, e daquilo que eu depreendi da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves, o critério seria informação, portanto, que estivesse disponível na internet, essa sim seria considerada de acesso público. Todas as outras informações que não sejam disponibilizadas na internet, portanto, estariam sujeitas a este procedimento consagrado aqui no ponto 6. Mas isso acaba por colidir um bocado e atentar contra aquilo que nós estávamos ainda há pouco a falar, que cingir-nos mais àquilo que se deve ser entendido como informação de caráter público ou informação que esteja, que tenha natureza privada e que esteja protegida de alguma forma. Senhora Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que há aqui várias gavetas. Uma é a informação que é pública. Essa é acessível a qualquer cidadão, a qualquer entidade que queira saber, nomeadamente, por exemplo, se o deputado está em funções, não está em funções, vai ao site e tem acesso imediato a essa informação. A outra questão é a informação que não é acessível ao público, ou seja, qualquer cidadão ou entidade que queira ter aquela informação não a tem disponível livremente e tem que requerer à Assembleia da República. E entre esta... distingue-se, vai para uma gaveta aquela que é informação de caráter público, ou seja, aquela que é informação administrativa e deve ser dada sem necessidade de fundamentação, e eventualmente haverá outra que carecerá assim de fundamentação para saber a razão pela qual se pretende uma informação que não é de acesso público e provavelmente de caráter reservado. Aí sim, nós temos de pedir à entidade que pede essa informação a fundamentação. Portanto, separamos primeiro aquela que é informação de acesso ao público daquela que não é acesso ao público. E dentro da informação que não está acessível ao público, há aquela que é de natureza pública, portanto não é reservada e faz o procedimento de normal, e há outra em que também dentro do procedimento normal, requer ou exige a fundamentação do requerimento para ser acionado a disponibilidade da informação requerida. Eu creio que são estas as linhas.
Obrigada, senhora. Não é? Deputada, eu deixo as palavras, depreendi que o critério então a estabelecer, de acordo com o proposto pela senhora deputada, o critério não seria tanto a natureza da informação solicitada, mas sim do acesso, o critério de se tratar de acesso público ou não. Portanto, o critério será do acesso e não propriamente à natureza da informação solicitada.
A natureza da informação solicitada segue no segundo patamar, que é saber se é necessária ou não a fundamentação para requerer aquela informação. Ou seja, uma coisa é, está de acesso público e, portanto, não há necessidade nenhuma de estar a pedir aos serviços, dado que... Não, há informação que está disponibilizada publicamente e, portanto, essa as entidades devem consultar ou questionar a Assembleia e dizer, olha, o senhor pode consultar esta informação neste link. Esta é uma questão. A outra é, a informação não está, é pública, mas não está disponibilizada, ou seja, não se sabe quando é que determinada pessoa exerceu a função de deputado na Assembleia da República. Esta informação é de caráter público, mas não está acessível ao público. E aí nós vamos para o número 6, certo? O
sim,
anexo.
Sim.
E faz-se o procedimento. Sem necessidade de questionar a entidade por que razão é que pretende aquela sim informação, porque ela é de acesso público. Outra é aquela que eventualmente seja considerada reservada e assim é preciso fundamentação para saber se ela deve ou não deve ser disponibilizada, uhum, nomeadamente a entidade judiciária, não é?
Sim.
Senhora deputada Paula
sim,
Margarido.
Estava aqui, portanto, a verificar o número 3 do artigo 27A do Estatuto. Pronto, porque este artigo 6º do anexo está em conjugação com o número 3 do artigo 27A. Não é? Pronto. E o artigo 27A diz que, efetivamente, a decisão de remessa de elementos que não sejam de acesso público, acesso público, relativos a deputados, compete à comissão após a apreciação do pedido. Pronto, a comissão vai decidir tudo o que diga a respeito a elementos que não sejam de acesso público. Logo, e depois daí nós temos o artigo 6º do anexo, parece-me a mim que esta redação, não obstante as situações que agora aqui a senhora deputada Isabel elencou e muito bem, ainda assim parece-me que esta redação é a que melhor se adequa para que a comissão e a senhora presidente possam decidir sobre esta matéria. Não me parece que seja adequado estarmos aqui a colocar sob hipóteses, porque tudo o que nós muitas vezes distinguimos cria mais confusão e sentidos equívocos. E esta redação do artigo 6º que está no anexo vai ao encontro da base, que é o número 3 do artigo 27A, e permitirá à Comissão e à Senhora Presidente tudo o que seja de acesso público que esteja disponibilizado, a questão não se coloca. Tudo o que seja de acesso público que não esteja disponibilizado, a Senhora Presidente decidirá no seu prudente critério. Tudo o que seja de acesso público, mas que se entenda que seja de matéria reservada, então aí vamos observar todos os procedimentos do número 2 a 5 do artigo anterior aqui do anexo.
Estamos a dizer a mesma coisa.
É isso. Penso que é isso, não é? Pronto. Estava a tentar fazer o resumo.
Bem, eu julgo que no caso em concreto não é preciso grandes gavetas. Aqui a questão é saber qual é o critério. Trazer à comissão só nas situações em que a informação não está acessível pelo público em geral. Certo?
Sim.
É esta a conclusão. Não é preciso mais gavetas?
Não.
Portanto, o critério é do acesso público ou não. Não sim tem a ver propriamente com a natureza da informação.
Não.
É o segundo, não, é por isso, não, é por isso que eu pergunto. Pronto, se este for o critério, este caso em concreto é um bom exemplo que podemos aqui trazer. A natureza não é de natureza privada, é natureza, é matéria que deve ser disponibilizada a qualquer cidadão que o requeira. A questão aqui é que não é de acesso público na medida em que não está disponibilizada, portanto, na página da internet da Assembleia da República. E nesse sentido, este caso em concreto, e segundo depreendido das intervenções dos senhores deputados, então estaria sujeita portanto, a apreciação e deliberação por parte da Comissão, da 14ª Comissão, certo? É isso?
Senhora Presidente, eu peço desculpa que entretanto estava aqui em conversa paralela, portanto, e a fragilidade foi minha, mas a sua conclusão foi? Desculpe.
Eu vou repetir, daquilo que eu depreendi das intervenções, o procedimento previsto no ponto 6 do anexo ao nosso regulamento estabelece que a Comissão é competente para autorizar o fornecimento de elementos que não sejam de acesso público. Nesse sentido, só os pedidos relativos à informação que não sejam de acesso público, ou seja, aquela informação que nos é solicitada, que não está disponibilizada, portanto, na página da internet, neste caso em concreto, e portanto não é acessível a qualquer cidadão, a não ser por requerimento, deve ser sempre sujeita à apreciação e deliberação pela Comissão, de acordo com aquilo que é a competência que lhe é conferida, não só no artigo mencionado, o artigo 26 do RAR, mas também do ponto 6.
Sim.
Então, portanto, estando consensualizado esse entendimento, neste caso em concreto que nós temos em mãos, portanto, foi solicitada a informação que não está acessível na página da internet e, nesse sentido, não obstante não ser matéria de caráter reservado, deve ser levado, portanto, este assunto à 14ª Comissão para apreciação e deliberação nos termos definidos no ponto 6 do anexo ao nosso regulamento, certo?
Pois, Sr. Presidente, eu considero que, efetivamente, nesse caso em concreto, que está em análise, não necessita de o trazer à Comissão. A Sra. Presidente pode efetivamente decidir, porque estamos a falar de um documento, de informação, que não seja de acesso público. Que não seja de acesso público. Implica a sua apresentação, implica que a sua apresentação se mostre devidamente fundamentada por autoridade judiciária, que o solicite. E quando essa fundamentação não exista, então aplicamos o número 2 a 5. Uma vez que se trata de uma questão tão simples, de natureza tão simples, como o exercício de funções de um deputado, nesse caso em concreto, não me parece que se exija aqui um reforço.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, faça favor.
Sr. Presidente, eu parece-me que o que está aqui a dificultar a discussão é nós considerarmos que, neste caso, para o efeito, a informação é uma coisa tão simplista que nos leva, que nos conduz para outro caminho. Mas na minha análise, salvo melhor entendimento, eu continuo a considerar que há lugar a procedimento. O que nós estamos é a considerar a informação para este caso tão, uma coisa tão redundante ainda, que está a complicar. Mas esta é a minha posição.
Obrigado. Senhor. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Se me permite, é precisamente na mesma linha. Ou seja, nem que seja sumaríssimo o procedimento e que só conclua, isto é evidente que é para dar, uma vez que não está de acesso público, mas até deveria estar, nem que seja três linhas de uma nota a dar só esta informação, ele preenche os requisitos para esse fim. O ponto é sobre este, por muito simplista e banal que seja, na ausência de outro critério de destrinça, porque a única coisa é, pode-se aceder a ele sem este mecanismo de pedido à Assembleia neste momento? Não. Se a resposta é essa, então temos que fazer o procedimento. Se se pudesse, então era dispensado e ia-se pelos outros caminhos, diria. Portanto, mesmo que depois seja uma coisa, enfim, neste caso, de Lana Caprina, sintética, rapidíssima, até porque... E até podemos, até para nos pouparmos a isto, até dar nota à informática ou a quem quer que seja, de que se deveria repor esta informação no site, porque aliás ela já esteve. Eu aqui só... talvez não para a ata, mas do que me recordo da situação em que ele saiu, não foi propriamente por causa da mudança do site. Houve uma circunstância em que se originou uma dúvida sobre, porque associado ao período de exercício de funções, costumava também classificar-se a natureza do exercício do mandato. Era uma classificação interna entre deputados, deputados efetivos, deputados suplentes, e isto gerou a certa altura um problema de interpretação de uma norma, e isso foi usado na argumentação jurídica, e de facto era uma interpretação para efeitos organizativos internos e portanto, entendeu-se que mais valia desaparecer a informação para não gerar dúvidas, assim, um bocadinho esconder a mão. Não que houvesse nada de errado com essa classificação, mas ela fornecia dados para uma determinada conclusão. Teve a ver com uma redação anterior do Estatuto dos Deputados, certo, e as substituições, em que estava o sétimo e o oitavo, não podia entrar. Era uma situação destas que, entretanto, até se alterou a lei para que ficasse clarificada.
Era só perceber.
Mas nunca se repôs esta informação. Eu até diria, por exemplo, dou um outro exemplo. Alguém quer saber se um senhor deputado foi membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Paquistão, em que período? Também não está acessível, ou seja, a partir do site, normalmente está uma fotografia só de um determinado momento, regra geral do fim das legislaturas, quem é que no fim que é a última informação que está carregada. Agora, não sabemos se aquele deputado já tinha... Quando é que entrou para aquele grupo de amizade, antes ou depois, e, portanto, é uma informação que tem de ser pedida. Também não está... também é daquela que tem que se dar, mas não está logo de acesso público. Portanto, eu acho que é para estes, no limite, que a questão se pode...
Se me permite, Sr. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados. Lá está, eu, automaticamente, olhando para esta redação, faço uma interpretação corretiva. Ou seja, e passo a explicar, quando aqui está dito que não sejam de acesso público, isto significa que toda a informação que é pública e que não está disponibilizada já não recaía aqui. Certo? Faço automaticamente a interpretação corretiva. Ou seja, não seria alvo deste procedimento toda aquela informação que é pública, mas que, por qualquer motivo que nós desconhecemos, não está de acesso ao público. Esta é a interpretação que eu faria.
É por isso que eu ainda há pouco frisei e sublinhei, no sentido de, para efeitos de critério aqui, o critério para efeitos do ponto 6 devia ser não tanto a natureza da informação solicitada, mas ficarmos apenas pelo acesso público ou não à informação. Ou seja, independentemente, porque nós também não nos podemos esquecer que isto é no âmbito de um pedido de autoridade judiciária, no âmbito de um processo de investigação criminal, e também não podemos esquecer que devemos salvaguardar as garantias que assistem aos deputados no exercício dos seus mandatos e, portanto, não nos podemos esquecer que o procedimento aqui consignado no ponto 6 obriga não só a uma apreciação e deliberação por parte da Comissão, mas também à notificação do visado para se pronunciar. E, não obstante, realmente, nesse sentido, eu aqui, a título de exemplo, e só como mero raciocínio académico, reporto-me, por exemplo, aos elementos constantes do registro de interesses. O registro de interesses, portanto, é informação de acesso público, pronto, podendo eventualmente ser retirada a informação de natureza pessoal, considerando a proteção de dados pessoais, no entanto, é informação de natureza pública e de acesso público. São coisas distintas, uma coisa é a natureza, outra coisa é o acesso, apesar das duas estarem demandadas. De qualquer maneira, para efeitos deste ponto 6, julgo que podíamos estabelecer como critério o acesso e não tanto a natureza. Aqui parece um caso simples, na medida em que é uma informação demasiado evidente e que não é de todo protegida, e nesse sentido parece-nos que é demais este procedimento. E daí eu ter dito que isto era um bom exemplo para termos em linha de conta. De qualquer maneira, eu julgo que o melhor a definir, e se os grupos parlamentares assim concordarem, é portanto, adotar este procedimento para toda e qualquer informação, independentemente da sua natureza privada ou não, pública ou não, mas se não tiver acessível, aí vamos submeter, portanto, o procedimento àquilo que está definido no ponto 6, se concordarem. Senhor Deputado Pedro Delgado.
De acordo, e até talvez uma conclusão por via pragmática e não jurídica. Todos aqueles casos em que se pode enviar o link para onde está a informação, é evidência de que não precisa de procedimento. Todos os casos em que não é possível mandar o link onde está a informação, como há aqui um pedido de acesso, no sentido mesmo da própria lei de acesso, em que tem que se pedir à administração que ela dê qualquer coisa, nesse caso já cairia neste chapéu. Este faz-nos espécie porque achamos todos que ele devia estar... que este devia ser possível mandar o link, é só por isso.
É
obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, este procedimento aqui consagrado é para efeitos só de pedido de elementos no âmbito de processo penal, no âmbito de uma investigação criminal. Não obstante, já nos têm chegado pedidos de informação relativo a deputados, nomeadamente, recordo numa situação recente, um pedido de informação da comunicação social no sentido de saber se determinado deputado estava em regime de exclusividade ou não. Esta informação, portanto, está disponível, portanto, no registro de interesses, apesar, portanto, no portal da transparência, e nesse sentido aquilo que se fez, o que os serviços fizeram, foi informar e remeter, disponibilizar o link onde está essa informação. Portanto, sem qualquer procedimento, também não era no âmbito de um qualquer procedimento de investigação criminal, era uma informação da comunicação social. Portanto, há aqui que fazer estas destrinças e julgo que o critério aqui muito prático do Sr. Deputado, eu acho que poderá servir-nos aqui como guia orientador para doravante, se assim concordarem. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Só mais uma questão, Sra. Presidente, para considerar o seguinte: acessível ao público, como aqui está, que esteja acessível ao público, remete-se um link, não acessível tem procedimento. Agora eu vou ao outro patamar, ao gaveta, como me chamei, mas digo outro patamar, que é se a informação, porventura, não é de natureza pública, mas sim de natureza privada, aí tem que haver fundamento. É esta a distinção que eu estava a fazer há pouco, era a necessidade ou não de fundamento, não para aquela que tem natureza pública, que é a esmagadora maioria da informação, suponho eu, porventura poderá haver uma situação em que a informação tenha caráter reservado e nessa altura é necessário de facto que haja a fundamentação que seja apreciada para saber se justifica ou não. Era só essa, digamos, o segundo patamar de...
Oh, Sr. Deputado, compreende aquilo que diz e bem, no entanto leva-nos aqui a outra questão, porque também no âmbito dos processos de levantamento de imunidade e quando os processos de inquérito não estão sujeitos a segredos de justiça, são de acesso público e toda a informação ali contida e carreada para o processo é de acesso público. Não está sujeito a qualquer reserva, mas não tem sido esse, portanto, não é esse o entendimento que é adotado pela Comissão e de acordo com aquilo que são as regras de funcionamento desta Comissão. No entanto, não nos podemos esquecer que neste ponto 6 trata de pedidos de informação que eventualmente podem servir para instruir um qualquer processo de inquérito e, portanto, não obstante ainda não estar, portanto, o visado constituído arguído ou eventualmente até nunca chegar a ser constituído arguído, mas de qualquer maneira também toda a informação constante dos ofícios provindos do Tribunal relativamente a levantamentos de imunidade e de impedimentos para prestar declarações como testemunha, depoimento como testemunha, também deviam ser, então, de acesso público. Isto leva-nos a uma outra reflexão, e não é esse o entendimento que nós temos vindo a ter. E nesse sentido... Senhora Deputada.
A própria lei distingue e a própria Constituição distingue as situações em que deve ser levantada a imunidade para testemunha. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Uma coisa é o acesso à documentação, seja qual for. A outra, quando a senhora Presidente vem alegar a questão dos processos de crime, o que eu digo é, bem, os processos de crime, a própria Constituição regula as condições em que eles devem, a imunidade deve ser levantada. Portanto, é completamente diferente, não é?
Eu eventualmente não me fiz entender, como é óbvio que sim, tem toda a razão. Portanto, aqui não é um poder discricionário, é um poder vinculado em função daquilo que são os poderes conferidos pela lei e pela Constituição. O que eu estou a dizer é diferente. Eu estou a dizer é que a informação instrutória relativamente a pedidos de levantamento de imunidades ou impedimentos também, em bom rigor, deveriam ser públicos caso o processo não tivesse sujeito a segredo de justiça. O critério é o mesmo. Não é? Mas vamos passar então à frente, porque isto realmente...
Senhor Presidente, está claro, portanto, tudo o que seja, está claro, tudo o que seja o pedido relativamente à matéria de que não está em acesso ao público, seja pública, ainda que seja pública, portanto, observa-se o procedimento.
Muito bem, então fica consensualizado para efeitos do... para efeitos do procedimento previsto no ponto 6 do anexo ao regulamento da 14ª Comissão, o critério a seguir será sempre o do acesso público ou não à informação solicitada. Passamos então, quer dizer, ou se calhar não vamos passar, porque de facto faltam 10 minutos para a nossa reunião ordinária e hoje a nossa agenda está sobrecarregada porque há uma série de comissões que estão a funcionar em simultâneo. Vamos então mais uma vez aqui adiar a nossa reflexão e aqui a nossa análise do nosso regulamento e deixar para um momento, para uma próxima reunião. Só dar-vos conta que, portanto, em conferência de presidentes já foram aprovadas as competências das comissões e, portanto, presumo também em conferência de líderes e, portanto, isso já é matéria que está consolidada e, portanto, poderá e depois ter o respaldo no nosso regulamento e falta-nos então só fazer a análise subsequente que temos vindo a fazer. Nesse sentido, apenas dar-vos conta que a próxima reunião ordinária deverá ocorrer. Ordinária não, peço desculpa. A nossa reunião de mesa e coordenadores, eventualmente depois já não vamos ter a disponibilidade de agenda para promover uma reunião de mesa e coordenadores antes de setembro. Caso contrário, podemos aqui eventualmente considerar o dia 17, a fim de evitar que a próxima reunião só ocorra em setembro, podemos eventualmente cogitar esta hipótese de
fazer... Mas plenário às 9 nesse dia? Pois é. É verdade, sim, senhora.
Portanto, a plenário é 18.
Às 8.
Sim, e depois temos essa questão, porque de facto temos também os mandatos, pois temos, pois, mas também se calhar é uma questão que... Pronto, vamos se calhar deixar em aberto a reunião de mesa e coordenadores, porque eventualmente vamos ter que promover uma reunião ordinária da comissão e face à dificuldade aqui da agenda na próxima semana, vamos deixar em aberto e eventualmente, se eventualmente surgir alguma oportunidade, podemos comunicar... no sentido de articular uma data para os nossos trabalhos, se concordarem. É isso.